Enquanto isso, na sala de justiça.
Gente, estamos de volta, Sala da Justiça 45. É com muito prazer que eu recebo aqui o André Ceticismo. Tudo bom, André?
Tudo bom, Nick. Tudo bom? Tudo Boa noite, pessoal.
E também temos a presença hoje do Cardoso, que não vai falar nada como de costume no, na apresentação.
Oi, chamou, tudo bem? E aí, galera?
Pra contrariar.
Temos a presença do Toad, diretamente de Atlanta. Tá aqui pertinho.
É, hoje a gente tá perto aqui, né? E só queria dar uma dica pra vocês. Se vocês estiverem no inverno e vocês precisarem ligar o aquecedor, verifiquem antes se a saída de ar não tá ligada pro detector de incêndio, porque senão você vai tomar um susto desgraçado.
Eita, mano.
Tenso. Tô tentando me recuperar até agora.
É isso aí. Estamos aqui também com o Laguna, diretamente de Fortaleza.
E aí?
Ronaldo, de São Paulo.
É, voltando de um fim de semana onde mais uma vez eu levei o frio pra o Rio de Janeiro.
Cara, eu quero que você vá morar no Rio de Janeiro. Porque...
Também quero, né, cara? Mas, pô, por enquanto não dá.
Legal. E também estamos com o Sérgio, também diretamente de São Paulo. E aí, Sérgio?
Tudo bem? Boa noite.
Boa noite. Eu tô diretamente de Miami. Eu vim aqui pra fazer a cobertura de um evento da Mastercard amanhã. Por isso é que tá esse ambiente aqui meio diferente. Mas, felizmente, tinha um Mac aqui no meu quarto do hotel. Antes
você
de começar...
Você quer pegar uma listinha?
É, pois é, né? Eu já tem um monte de gente falando isso. Já tem uns 4 pessoas que vieram me pedir pra comprar iPhone aqui, tá? Essa viagem eu vim pra cobrir mesmo, entendeu? Viagem de compra vai ser semana que vem, quando eu vou pra Nova York, a convite da CVC pra cobrir a Black Friday. E aí eu devo comprar alguma coisinha ou outra. Mas não vai ser
Black
muita coisa.
Na Black Friday, cara, você tem que comprar alguma coisa, cara.
Exatamente, né? Não dá pra não comprar uma coisa na Black Friday, né? Dando aquele toque, né, sempre essencial que eu falo toda semana, assine o nosso canal no YouTube pra deixar a gente muito feliz. A gente tá aqui toda semana batendo esse papo divertido com vocês. Assine o canal pra gente ficar muito satisfeito. E também, se você quiser interagir com a gente durante o programa, é só usar a hashtag SJMB. A gente tá ligado aqui, eu no caso, tô ligado aqui o tempo inteiro. Então, se você mandar alguma pergunta, alguma crítica ou sugestão, a gente fala no programa, se for o caso. Então, vamos começar logo, sem enrolações. O primeiro bloco, a primeira pauta é Centro de Pesquisas Global da GE, que foi inaugurado no Rio de Janeiro. Eu e o Cardoso estivemos lá semana passada. É realmente uma arquitetura impressionante. Mais impressionante ainda é o investimento que eles estão fazendo em ciência no Brasil e no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, né? Então, Cardoso, conta pra gente um pouquinho do que você achou do centro, depois eu falo.
Olha, eu achei que eles podiam ter levado a gente para as áreas ultra secretas. Eles só mostraram as áreas secretas.
Faltou o tour insider.
Faltou o tour VIP daquele que mostra, é aqui que nós dissecamos alienígenas, é aqui que a gente cria tecnologia de viagem no tempo e outras coisas. Mas fora isso, porra, cara, os caras investem, estão investindo mais nesse centro do que o Brasil investe em pesquisa e tecnologia no mundo, no direto. São 500 milhões de dólares.
Pois é, isso. O previsto eram 120, depois passou para 250, e no dia da inauguração eles anunciaram que ia ser 500 milhões de dólares, né? Impressionante.
Sim. E, ou seja, com muito menos que isso, porque esse investimento é para um prazo de vários anos, eles construíram um puta centro de pesquisa. Com um bilhão de dólares, o Brasil fez um projeto com a Ucrânia lá do INPE para construir o tal do Ciclone, aquela uma merda de um foguete lá, e que não saiu do chão. O foguete tá no limbo. Bosta, então, né? Não é questão de não ter dinheiro, é de não saber onde aplicar.
Saber como usar o dinheiro, né?
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês viram lá nesse centro de pesquisa da GE, tem alguma área focada, por exemplo, pro público em geral, pra ele ir lá e brincar com ciência, alguma coisa assim, ou não? Ou é só pra pesquisa mesmo?
Claro que não, isso é um centro de pesquisa, não é uma feira de ciência.
Make money. Isso é óleo e gás, é fazer dinheiro com petróleo.
É, mas o que acontece é o seguinte, você tá abrindo um monte de possibilidade, além do lado comercial, que obviamente existe, você tá abrindo possibilidade para várias pessoas se especializarem lá e se tornarem profissionais melhores.
Então, essa...
A SpaceX não tem tour para crianças, né? Você não tem a lojinha da SpaceX onde o Elon Musk chega lá e estilo Howard Stark, e sejam bem-vindos, aqui está a nossa empresa. Não, é sério, lá é business.
Mas não é, você pode ter um lugar sério desse jeito, mas ter alguma coisa focada para incentivar em crianças e adolescentes a vontade por estudar ciência.
Não é um negócio desses, não é um negócio deles, eles não são NASA.
É, NASA é outra coisa.
É verdade. Eles são orbital, eles são United Launchers, eles são aliens. O negócio deles é pesquisa em ciência e tecnologia para ganhar dinheiro.
É verdade.
Ou seja, o foco deles ali.
Exato. O foco deles ali é de pesquisa.
Ele não depende de verba pública.
Isso.
É, só vocês começam a entender que a brincadeira de pré-sal, perfuração de grande profundidade e tal, é um negócio sério. E a questão do volume que tem desse petróleo lá no pré-sal não é papinho de Dilma e de PT, que essa história da Petrobras rola há uns 15 anos. Eles sabem já há muito tempo que tem essa coisa lá, e não só eles, tá? A própria Rolls-Royce montou, a Rolls-Royce Marine montou um puta esquemão lá no Rio de Janeiro.
Peraí, eu me perdi no link. Quando que a gente saiu do centro de pesquisa e foi pro pré-sal?
Porque então, esse centro de pesquisa é essencialmente pré-sal.
Esse centro de pesquisa é focado em óleo e gás, entendeu?
Ele é voltado pro pré-sal.
Cada centro global de pesquisa da GE no mundo tem um foco em alguma coisa, entendeu? Esse do Brasil é nisso.
Muito bem.
Agora, o estudo falando lá de combustível alternativo, biodiesel, essas coisas, mas é só pra agradar ecochato. O negócio deles é petróleo.
É isso aí. Garante a
brincadeira. É onde dinheiro está, né?
É o que eu tava comentando, que a Rolls-Royce mesmo montou um puta centro pra motores marítimos. Motor marítimo não é de balsinha ou de lanchinha, não. É motor mesmo, de petroleiro, de coisa assim.
A Rolls-Royce tem uma unidade no
Brasil. E outra coisa, não adianta vir com aquele papo de mas o petróleo tá barato, o pré-sal não vale a pena. Exato, não vale a pena. Se baixar de 40, não vale a pena.
Uhum.
Quando o petróleo mais barato desaparecer, vai entrar o petróleo mais caro. E aí quem tiver tecnologia para explorar o petróleo mais caro é quem tem que se dar bem. Isso chama investimento a longo prazo.
A gente só não investe a fundo no pré-sal agora porque é mais fácil, é mais caro extrair do que vender ele. Agora, a partir do momento que, tipo, ele chegar tipo, 50 dólares para extrair, 52 para vender, já tá no lucro.
Mas ainda não é.
Eu acho que ainda não vale a pena, sim.
É, mas no início, quando gasolina, no início, era jogado no chão, porque não era comercialmente viável produzi-la para transformá-la em combustível.
Não, calma. O petróleo que o Brasil produz, tirando pré-sal, que é algo que está saindo lá, é teste e tal, não é uma produção tão brutal, é uma produção muito mais para desenvolvimento de tecnologia. O tipo de óleo brasileiro, de petróleo brasileiro, é um petróleo pesadíssimo. Ele só serve para diesel e óleo lá e para no craqueamento de química fina, não é lá grande de coisa que usa não. Por isso que o Brasil compra petróleo e compra gasolina fora e manda o petróleo pesado para fora, exporta petróleo pesado,
não.
Petróleo leve
O que eu quis dizer é que quando começou a haver a extração de petróleo, isso logo, bem no século XIX, tudo, os subprodutos eram descartados, não havia utilização comercial para eles. Não havia tecnologia. Eles estão investindo em tecnologia do pré-sal hoje para ser viável amanhã. Por isso que eles estão investindo hoje. Para daqui a um ponto, quando ele tiver a tecnologia desenvolvida e for comercialmente viável, utilizá-lo.
É, a busca, na realidade, é de baratear tecnologias já conhecidas, mas que tem outra utilização, né? Então, vai precisar de materiais novos, etc., controle de pressão maior, coisas do gênero. O que acontece, só o pessoal entender um pouquinho de petróleo, é o seguinte, o petróleo, na realidade, todo mundo pensa em combustível, gasolina, tal, diesel, né? Que nada, o grande negócio do petróleo é exatamente a coluna de craqueamento, quer dizer, o cracking, que a gente chama de óleos finos e do polivalente todo que ele tem,
né? Momento, meio Pitt denuncia, estão transformando, usando petróleo para produzir crack, é isso?
É. Chama-se cracking, né? Chama-se cracking o processo.
Mas vem cá, produzindo crack, a gente não vai tomar mais de 7 da Alemanha. Pense nisso.
Que o Brasil faz em casa, né?
Mas isso é muito loucura quando você começa a estudar esse mercado de petróleo, que você tem um petroleiro que sai do Brasil em direção, por exemplo, à China. No meio do caminho, esse petróleo muda de dono várias vezes e dependendo da negociação, esse petroleiro faz meia volta e volta pro Brasil.
Pelo dobro do preço.
Não, pode acontecer isso. isso até para uma questão de movimento de que a gente chama de movimento de commodity. No meio, a viagem então é longa e no meio do caminho os preços mudam, flutuam. Então há negociação no meio do caminho para que ele chegue, bata num porto e volte com um preço mais barato.
De repente, uma empresa, de repente uma refinaria brasileira compra aquele petróleo que saiu daqui mais barato do que quando ele foi produzido, uhum. E no meio do caminho ele volta.
Sim, às vezes ele é utilizado. É muita loucura. Às vezes no meio do caminho, o que acontece? Ele bate num porto e de lá ele é renegociado para um outro porto para cobrir uma conta de uma outra importação. Aí ele chega, descarrega o petróleo pesado, que é o que o Brasil produz, carrega de petróleo leve, isso é Rotterdam, tá? Muito acontece em Rotterdam, ele é um portão muito legal pra isso. E eles fazem o retorno da brincadeira, petróleo leve do Mar do Norte pro Brasil, então ele vai cheio de um jeito e volta cheio de outro. Uhum.
E esse centro de pesquisa da GE, a parte que a gente não pôde ver, porque não pôde fotografar, porque era proibido, mas aparece nos slides e nos materiais impressos deles, que é o laboratório principal de teste de tubulação, é sinistro. Porque você projetar uma tubulação que resista à pressão de 5 mil metros de profundidade não é para qualquer um. Porque não é, mas a profundidade do mar ali é 2.500, 2.700 metros. É, mas e para baixo?
Tem que descer a esponja toda ali, né?
E olha, a câmara hiperbárica de 500 atmosferas era um negócio legal. Eu queria colocar um Kinder Ovo ali só para ver o tamanho.
Ia ser maneiro. Vocês falaram do valor do commodities, quando sai de um, muda de valor, é usado pra pagar dívida e tal. Me lembrou um episódio dos Trapalhões, que eles usam uma nota do dinheiro pra pagar a dívida de todo mundo. Não sei se vocês lembram desse episódio.
Acho que eu lembro disso, cara.
Muito bom.
Eles vão virando e vai pagando a conta de todo mundo duas vezes com uma nota de um, sei lá, acho que um cruzado, sei lá, que é dinheiro.
Fala uma coisa, já contei essa história. Um amigo meu conhecido aqui do bairro, ele tem um negócio. E ele pagou, ele recebeu um monte de cheque e tal, não sei o que. Ele fez o pagamento 6 meses depois, ele recebeu os mesmos cheques de volta. E pagamento. O cheque tirou, voltou, girou no comércio e voltou pra mão dele.
Meu Deus.
Isso chama-se factoring.
Gente, vamos passar pra segunda pauta. Parabéns à GE por esse Centro Global de Pesquisa e Desenvolvimento. Realmente muito legal esse tipo de iniciativa. A próxima pauta é muito legal também, é o Nokia N1. É um tablet que foi apresentado hoje e que tem algumas semelhanças. O tablet novo da Nokia, sem Microsoft, tem algumas semelhanças com o iPad Mini, não é, Ronaldo? Como é que é isso?
Não, gente, assim, você sabe que a Nokia morreu mesmo, sim, foi descansar em paz. E bom, nada impede que uma Foxconn da vida pegue, converse lá com a parte a Microsoft, a Nokia, enfim, e licencie a marca Nokia pra fazer um produto novo. Então foi o que aconteceu. Você tem um tablet Foxconn com a marca Nokia e assim, com, sei lá, talvez tenha tido espertais da Nokia lá, finlandesa e tal, mas enfim, mas assim, basicamente, em resumo, é um tablet excelente, assim, você assim, pelo menos o acabamento parece muito bom, assim, lembra muito a Nokia, aliás, lembra mais a Apple, mas enfim.
Então, é bom lembrar, né, a Foxconn é uma das principais fabricantes da Apple.
Exatamente. Olha aí, ó.
Isso mesmo.
Mas aí que tá, esse tablet N1, ele é um projeto encostado da Foxconn, que eles negociaram com a divisão finlandesa da Nokia, e pra colocar o nome, ou ele é um produto da mesma equipe do N9? Ah, porque a equipe do N9 estava desenvolvendo, a gente sabia que a equipe do N9 estaria desenvolvendo um smartphone novo.
Uhum.
E aí cometeram, apareceu esse tablet aqui do nada.
Cometeram!
Assim. Eu acho que é o seguinte, eles inventaram essa história de que a Foxconn é que é dona do projeto, mas eu acho que tem dedo da Nokia, do pessoal do N9 no meio e tal.
Inclusive tem a questão do launcher, né, do Z-Launcher, que eles falaram que o tablet, eles desenvolveram o Z-Launcher, que é um aplicativo que, através de gestos, você escrevendo uma letra, ele abre outros aplicativos, ou até um contato pra você ligar. E na hora que foram lançar esse projeto, eles descobriram que não tinha nenhum tablet Android decente. Então eles resolveram fazer o tablet deles.
É um produto da Nokia com sistema operacional Android, um tablet, né? Que muita gente tava. Eu conheço muita gente que quer isso, que é um tablet decente com Android.
Aham.
Com um hardware muito legal e com o diferencial.
Isso é uma contradição em termos, mas tudo bem.
Não é. E o diferencialzinho do USB, né? USB travesti lá, que nem
eu. É, o USB, só pra explicar, é um USB que você pode encaixar das duas formas, né, dos dois lados que ele entra, né?
Exatamente
como o Lightning da Apple, inclusive.
Exato.
Pô, legal, cara. Eu acho maneiro, de qualquer maneira. O que eu gostei mais do N1, desse tablet, foi o preço, que ele custa $249 contra $399 do tablet da Apple. Claro que no iPad você tem aplicativos, né?
Que então, não tem, não... quem já tá dentro do ecossistema da Apple, dificilmente vai comprar esse tablet, entendeu?
É.
Vai comprar um iPad, vai... Ah, eu gasto $100 a mais e pego um iPad que me atende muito melhor.
Pô, até do... compra por $299 aqui nos Estados Unidos, dá pra você comprar o iPad Mini 2, né?
Que é.
Excelente. Eu fiz o review no Meio Beat falando que não justifica você comprar o iPad Mini 3, a não ser que você faça questão de ter o Touch ID, porque fora isso eles são idênticos, né?
É. Mas fora isso, esse tablet da Nokia, ele me pareceu ser muito legal, cara. Eu teria, é um tablet que eu gostaria de ter.
É, eu também gostei. Vamos adiante? A próxima pauta é sua, Toad. É a iniciativa da Prefeitura de Nova York colocar 10 mil postes, é isso?
É
pra
isso aí.
Oferecer Wi-Fi para todo mundo, inclusive para nós turistas.
Exato.
Pô, eles demais
querem...
isso.
Animal. Eles querem limar as cabines telefônicas que existem em Nova York e colocar nesses locais, eles querem colocar como se fossem uns postes que você pode, inclusive, fazer ligação local pra polícia, alguma coisa assim.
Tá.
Mas ele provê internet, chega gigabit lá, e ele distribui pra internet, pro bairro, pra quem estiver ali ao redor. E tem lugar pra você plugar carregador do seu smartphone, tem umas funções mais legais, mas o chamariz principal é, eles querem transformar Nova York inteira em uma cidade com internet gratuita, aberta pra todo mundo e extremamente rápida. Esse que é o mote deles.
Cara, tem algumas iniciativas dessas aqui no Brasil, em alguns casos isolados, mas nada do tamanho que querem fazer em Nova York.
Aí tem outra coisa. Esses postes que eles estão querendo instalar, e o que tá chamando a atenção em Nova York é o seguinte: eles vão ter área do lado. Tem dois modelos. Tem um modelo comercial que fica nas ruas e um modelo doméstico que você pode colocar, sei lá, no seu condomínio, alguma coisa assim. O principal é o que fica na rua, que vai substituir esses pontos de cabine telefônica, e do lado dele eles têm duas telas. Essas telas vão ser usadas para publicidade e os caras vão conseguir fazer um dinheiro muito bom logo no primeiro ano. Deixa eu ver aqui o número certinho para não falar besteira. Mas acho que são $500 milhões já no primeiro ano com publicidade, que banca a instalação dos produtos, que banca a manutenção dos produtos. Isso significa que não vai ter custo adicional para os moradores de Nova York.
Internet gratuita. Tá, mas como o Clark Kent vai fazer?
Minha piada.
Não, calma, que a gente chegou em Metrópolis ainda, cara.
É.
Muito bom, cara.
Qual o filme do Super-Homem que ele entra na cabine e a cabine é só metade?
O primeiro.
É o primeiro.
Ele troca de roupa numa porta giratória.
Em 78, aquelas cabines já estavam fora de moda.
Só a Londres é que mantém a TARDIS, né?
Londres, o pessoal do Doctor Who também não gostou muito bem da ideia.
E Londres tem uma TARDIS, eu acho, né? Mas o resto não tem mais. Tem aquelas as vermelhinhas, tem as cabines de telefone. Se acabar aquilo também, aí já vai descaracterizar a cidade.
Verdade. Olha que era uma cabine bom.
Da polícia.
Era uma cabine da polícia dos anos 50.
Você no Rio? No Rio ele seria inundado por etiqueta e adesivo e papelzinho de travecos oferecendo esses serviços.
No Rio, em São Paulo, qualquer canto do Brasil.
Paulo também.
Vai ser pior, vai ser com QR Code. Eles vão colar QR Code do serviço sexual lá.
É verdade.
Queridos ouvintes transexuais, travestis, etc., não façam isso, senão vocês vão morrer de fome. Não usem o que é...
Mas olha só, no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, não tinha uma iniciativa desse tipo de disponibilizar pontos de Wi-Fi livre para...
Tem desde 2006.
Hã?
Parintins, no Amazonas, tem Wi-Fi desde 2006, disponível gratuito municipalmente.
É. Mas olha, eles implicaram que era feio.
É. Mas não é que tá no meio do nada, só é por satélite, né? Então eles têm conexão direta lá,
é por rádio lá?
É.
Ah, tá. Por lá é por rádio.
De... rádio e satélite. Rádio bate direto para satélite.
Aqui em São Pedro de Atacama, que também é uma cidadezinha turística bem pequenininha, né, no deserto de Atacama, que também tem Wi-Fi para os turistas. O problema desse Wi-Fi que tem aqui na Vila Atlântica, lá no Rio, quer dizer, eu não tô lá, é a questão do cadastro, cara. Mas aí tem a questão da legislação que obrigou, porque Wi-Fi livre é Wi-Fi livre. Você não tem que se cadastrar. Teoricamente, não, você não deveria ter que se cadastrar e tal.
Peraí, tem que cadastrar antes para usar, é isso?
A Anatel exige, porque é serviço de telecomunicação, você tem que ter cadastro.
Aí quebra as pernas.
Exatamente.
Parintins não.
Parintins que eu saiba, não.
É que no Parintins a Embratel não chegou lá para fiscalizar ainda.
É bem provável. Não, não é. Lá bem faz parte de outra coisa, né? Lá é a rede amazônica de comunicação que é grande.
Não,
que
a Anatel pega do mesmo jeito.
É. Entendi.
No aeroporto, cara, tem
a conexão da infra-aero.
A rede mais rápida que eu achei em aeroporto até hoje, oficial, é a da Infraero. Não oficial, é um access point da United que tem no Tom Jobim, que só dá pra pegar de um ponto especial numa cadeira num restaurante lá, que eu não revelo. Mas oficial em aeroportos é a da Mastercard. Da Oi, assim, é tudo lixo. Só que a exigência da Anatel é que você tem que preencher um cadastro enorme.
É gigante, é gigante.
É um cadastro gigante, como você não cria usuário, toda vez que você entra, você tem que preencher aquela merda.
É, aí perde sentido. Bom, fazendo o link até com a nota anterior, além de ter, por exemplo, você conectar e já tá online nesses postes de Nova York, ele ainda vai ter um tabletzinho na frente que você pode usar pra, sei lá, buscar direções pra loja ou pros, sei lá, utilizar Google Maps, alguma coisa. Ele é um tabletzinho Android, tem essa função. E o que difere, eu acho, que um pouco com os sistemas que a gente tem no Brasil é que ele próprio é um sistema que se paga, entendeu?
É pra não roubar, né?
Não, porque é o modelo mais prático pra eles. Mas o legal é que o modelo que eles querem implantar em Nova York se paga. Então, acho que é isso que difere com questão de custo com o que a gente tem no Brasil. E além disso que vocês falaram, não precisa de cadastro. Você entra lá, achou o Wi-Fi, se conectou, tá online, entendeu?
Verdade.
Muito bom. Vamos pra próxima pauta. Vamos falar de Snapchat e agora o Snapcash. É uma maneira de você mandar dinheiro para os outros, seus amigos do Snapchat. Agora, a grande pergunta que eu já vi em alguns lugares, não é uma piada minha, é se o dinheiro vai sumir depois de alguns segundos.
Claro, né? Claro.
Mas se der screenshot, dá pra recolher o dinheiro depois?
Você pode sacar no banco, entendeu?
Ah, mas ele te avisa. Ele te avisa que alguém deu screenshot no seu dinheiro.
Ah, já ouvi falar que agora você manda a foto libidinosa do dinheiro em depósito como resposta. Não, já ouvi.
Mas é claro que isso vai ser usado pra putaria. Se alguém
claro. Tem dinheiro...
Vai ser pay for peitos.
Vai ser o famoso dinheiro na mão, foto na mão.
Pay for peitos. As garotas vão liberar a câmera. A famosa liberação de câmera.
Vai virar aquele esquece de sacanagem que tem na internet. Mas é assim, a ideia por trás do Snapcash é que o Snapchat vai permitir para os usuários enviarem dinheiro de forma simplificada. Já começa pelo seguinte, como o Snapchat não é tão burro assim, depois de todos os rolos que eles se envolveram com quebra de segurança, foto que foi roubada e o escambau, deixaram na mão da Square, que é a startup do Jack Dorsey, que é um dos fundadores do Twitter, que o usuário vai criar uma conta no Snapcash, no Square Cash, anexar o seu cartão e por ele enviar o dinheiro pro outro usuário. Ah, então, cara, é crédito conta pra conta.
Ah, caceta.
Então, aí é só uma interface visual baseado no que o Square já faz.
Ele é
só...
PayPal, porra.
Não, nem só PayPal, que o Square ele funciona bem pra quem, por exemplo, tem, sei lá, o cara é um barbeiro, ele corta o cabelo, você paga pra ele direto no iPhone. Tem muita isso. Coisa assim que funciona. Só que o que eu imagino é que esse Snapcash ele seja só uma interface superior que você, sei lá, manda o dinheiro pra pessoa e ele faz toda a transação com a arquitetura que o Square já tem.
É um skin, ele vai usar toda a arquitetura do Snapcash dentro do app do Snapchat.
É, entendeu? Usando todo o know-how que os caras da Square têm pra transação financeira, certo?
É, exato. E como, e, como a Square já é bem experimentada, pelo menos é mais segura do que deixar tudo na mão do Snapchat.
Qualquer coisa é mais segura que isso.
Bem, tem que testar aqui no Brasil, né? A partir do momento que o brasileiro já consegue fazer clone de chip, porra, com os caras com puta nível de segurança, os caras conseguiram quebrar aqui no Brasil fazendo essas merdas.
Eles não clonavam caixa, tampa de caixa eletrônico inteira aqui?
Antes da gente ir pra frente, eu queria pedir uma ajuda de vocês. Como que alguém instala uma frente inteira de caixa eletrônico e ninguém vê?
Fácil. Que momento? O famoso momento neutro, né? O famoso momento neutro. Madrugada, aquelas coisas. O cara entra, tanto que depois disso que eles bloquearam a não funcionar depois das 10, 11 da noite, esses caixas eletrônicos. Uhum. Porque ficava de madrugada lá, o cara chegou lá, chegava lá e pum, tinha frente falso.
É, ele era mais ou menos seguia o design do caixa, e mesmo que fosse um pouquinho mais pra frente, o cliente não percebia que tinha alguma coisa errada ali.
Ai, velho.
Então, esse negócio do Snapcash, por enquanto ele tá funcionando só nos Estados Unidos, né, porque Square, né, e só aceita cartões de débito do Visa e Mastercard, mas muito provavelmente já deve ter planos de expansão.
E aí, vocês acham, agora falando sobre o Snapchat mesmo, vocês acham que esse aplicativo ainda deve ter funcionado? Ele tá perdendo um pouco do hype? Ele já perdeu um pouco, né? Isso aí é suficiente pra chamar a galera de volta? Ou...
Olha, pra garotada que fica trocando putaria, o negócio vai muito bem, obrigado.
Sim.
É, isso aí.
As meninas vão descobrir que elas podem cobrar pela putaria. Então isso vai render bilhões de dólares.
Nossa!
Muito bom. Bom, gente, chegamos ao fim dessa pauta e chegamos ao fim também do primeiro bloco do programa. Então vamos sem mais delongas para o nosso top 7. O top 7 começa com um post do Cardoso falando sobre o serviço novo do Google para armazenar genoma humano, o Genomics, Google Genomics, na nuvem. Como é que é isso, Cardoso?
Ah, é porque tem... O problema de trabalhar com genoma é que é dado pra caramba. E aí o Google tá oferecendo um serviço para cientistas que eles podem armazenar de uma forma barata esses dados de genoma, aquelas sequências de DNA que formam pessoas, bichos e etc. Mas o mais legal não é que você está oferecendo um custo baixo para armazenar o genoma, é que eles estão oferecendo ferramenta de pesquisa. Então você vai poder, você vai ter APIs para trabalhar com esse genoma.
Cruzamento de dados. Pesquisa direto
do genoma. Eles já têm 3 mil genomas armazenados, eles querem chegar a milhões. E aí quando chegar a milhões, você vai poder comparar, olha, eu quero ver se eu descubro quem tem pé torto, é míope, e não serviu o exército. E aí eu vou comparar os genes e vou descobrir o gene que faz o pé torto do sujeito que não serve o exército.
Verdade.
É Big Data associado à biotecnologia.
Ou similaridades no genoma de quem, por exemplo, conseguiu, sei lá, se desvencilhar de algum tipo de vírus sozinho, ou alguma coisa assim. Pô, isso é um potencial gigantesco, hein?
É o set invertido, né? O set at home invertido.
Cardoso, você tem ideia quanto em espaço, em giga, ou tera, sei lá, um genoma humano ele ocupa, mais ou menos?
Eu tinha isso, coloquei no texto, mas eu já apaguei porque é informação que já existe hoje em lugar.
A gente falou semana passada, se não me engano,
genoma bruto humano ocupa 100 giga.
Exato, com compressão 1 giga.
Isso na casa dos milhões, hein? Puta que pariu.
Então. Missão para 7 milhões de pessoas, giga, né? Legal, né?
100 GB já dá pra brincar.
Uhum. E o custo disso é baixíssimo, né? Se você quiser...
É, $25 por ano.
Pois é.
$25 por mês. Genoma é o
Ou clonar a Katy Perry.
Com 20 e poucos anos, né? Porque, sei lá, vai saber quando tiver 50 e pouco.
Pauta número 6, o Ronaldo, um bug gravíssimo que afeta o Windows desde o Windows 95.
Acho que eu sei o nome desse bug.
Foi descoberto agora e já tem uma atualização disponível, né? Então a gente recomenda que vocês atualizem.
É pra tanto também.
Mas... Conta aí, né? Deixa pra lá, isso aí a gente nem liga. Vai, Ronaldo, conta aí.
Não, o problema é assim, eles descobriram uma falha dentro do Secure Channel da Microsoft, que sobre as conexões seguras SSL e TLS.
Opa, isso só aí que... tem... Eu já ouvi isso aí em alguma outra história, hein?
É, né? Um tal de coração sangrando, sabe?
Não é? Não.
sabe? Então, o que acontece é o seguinte, o grande problema desse bug é que ele tá presente desde o Windows 95 e ninguém percebeu que ele tava lá até poucos meses atrás, quando os pesquisadores da IBM acharam a falha. Só agora que ele tá sendo corrigido. Tem alguns pesquisadores que chamaram, que apelidaram a falha até de WinShock, que realmente colocaram ele no mesmo nível do Heartbleed. É. O problema é assim, tem algumas pessoas que estão falando que essa falha, mesmo sendo tão antiga, não deveria ser tão perigosa, porque tá aí há muito tempo, e não seria todo mundo que teria conhecimento dela.
Ah, mas peraí, isso
cara,
é o mesmo...
Tá
mesmo... É o mesmo, não, peraí, isso é o mesmo argumento que utilizaram pra tentar amenizar o Heartbleed.
Exatamente.
Mas o problema é o mesmo, teoricamente. Se a gente tem um problema nessa camada de segurança, alguém pode ter utilizado e ninguém nunca percebeu. E nem vai perceber.
Exato, não tem como você rastrear quem explorou essa falha em 19 anos de história. É. Por todas as versões do Windows, inclusive as versões pra servidores. É. Pode ter dado um vazamento de dados absurdo nessas últimas duas décadas e ninguém vai nunca ficar sabendo. É uma falha muito, muito grave.
Só faço uma pausa aí. Qualquer área governamental de segurança que tenha capturado essa informação de falhas ou no TLS ou no SSL, foram as primeiras a não falarem.
Que exato. Óbvio que não.
Então,
não, é uma agência, por exemplo, sei lá, igual uma NSA da vida, de qualquer país que seja, que saiba que essa falha existe...
Na pauta tem um assunto que vai linkar, pode linkar com isso.
Mas então, essas agências aí, eles vão criar os seus aplicativos pra explorar essas falhas e... Você acha que eles vão tornar isso público de jeito nenhum, cara?
E você observou, Todd? A gente, durante o ano de 2014, a gente teve várias... Quer dizer, essa não, essa é velha, foi descoberta agora. Mas a gente teve várias falhas nas plataformas TLS, né? Teve o Apple Security, teve o Heartbleed com o SSL, teve o GNU TLS.
Agora
teve
esse ali.
LS. Cara, conexão de SSL esse ano tava uma merda. Foi uma merda, cara.
Ou a gente evoluiu os sistemas de diagnóstico a ponto de achar esses buracos, né? Não sei.
Sim. Você chegou a passar a noite consertando buracos do Heartbleed, não foi, ô Todd?
Uhum.
Você mexeu alguma coisa com esse enxoque depois que saiu a divulgação?
Não, mas por um único motivo. Os servidores que a gente utiliza são todos os Linux, entendeu? Então.
Ah, sim.
Aí não acabou não calhando, mas pra quem naquela época que tava nessa, tipo, né? Ah, beleza, a gente não tem esse problema que a gente tá com servidores Windows, eles devem estar passando pelo mesmo perrengue agora, entendeu?
É. Mas em todo caso, você que tem Windows, independente de qualquer versão atual. Que não seja antiga, que já não tenha vencido, atualize que a chave está lá disponível para deixar seu computador seguro de novo.
E principalmente se você tem algum tipo de empresa que tenha servidores Windows. Né?
Principalmente. Quer dizer, seguro de novo não. Seguro como ele nunca foi.
É isso aí. Vamos para a próxima pauta. É uma pauta muito bonita, realmente. É...
Uma pauta de encher os olhos, né?
Exatamente. A empresa Machine Zone para lançar o seu game... para lançar não, para divulgar o seu Game of War Fire Age, que é um game mobile, contratou a Kate Upton por $40 milhões para protagonizar um comercial muito foda. E aí, vai dar certo?
Grana, né?
Técnica, cara.
Olha, eu vamos já vi. Eu vi bastante gente compartilhando.
Vamos ver. A Anitta Sarkisian falou alguma coisa a respeito do comercial até agora?
Porra, acho que não, né?
Mas ela porque não vai. Porque a Kate Upton tá ali só como peça decorativa, né? É. Exatamente a coisa que ela odeia, que ela denuncia. Mas fugindo desse ponto, joguinho freemium tá com dinheiro sobrando pra cacete, né? 40 milhões pra um genérico de Clash of Clans, mano, pra contratar a Kate Upton,
só pra deixar claro, sobrando. Falei besteira aqui, são 40 milhões e a campanha inteira, não sei quanto é que foi o cachê da Kate Upton.
Não, mesmo assim. Mesmo assim, a campanha publicitária pra um jogo desse que eles gastaram, eles conseguiram ter a verba de 40 milhões pra gastar na campanha publicitária. Isso é verba de jogo médio, cara, de jogo já, tipo, de agência grande. Eu não sei quanto que foi pra ela.
Vocês viram o último episódio de South Park?
Não.
tô lembrando da semana passada o que eu disse. Essa porcaria de mercado deve ser muito simples ganhar dinheiro. Não é possível, cara.
Eles fizeram um episódio sobre esses jogos freemium, onde eles explicam que mium é latim e significa not really. E aí o que acontece? Tem um jogo freemium, o Canadá, tomou o mundo, e aí todo mundo joga o tal joguinho canadense, aí compra as moedinhas canadenses pra construir coisas do jogo, e aí os garotos vão atrás, e aí eles descobrem que é tudo uma armação do governo canadense, comandado pelo príncipe do Canadá.
É viagem.
E aí tem uma cena ótima, que o Stan, ele fala, não, tenho que descobrir a fonte dessa tentação, não sei o quê. Aí ele começa a rezar, eu sei, você, senhor das trevas, me ajude. Aí aparece Satã. Aí Satã, eu vou te explicar como funciona essa tentação desses jogos freemium e de onde vem esse desejo do coração dos homens e não sei o que. Tem a ver com serotonina e com dopamina. São hormônios de recompensa, são neurotransmissores de recompensa. Porque quando você faz alguma coisa e que essa coisa te dá um resultado, você tem uma dose de serotonina. Então você sente prazer com aquilo. E não sei o quê. E aí ele explica toda a sequência disso e eles mostram como os joguinhos freemium fazem essas coisas de você constrói uma casinha, parabéns, você construiu uma casinha, você é muito bom, você é não sei o que, e blá blá blá. E aí, no fundo, o projeto todo estava sendo comandado pelo demônio canadense.
Demônio canadense é débil.
É o... como é que era? Beelzebuth.
Beelzebuth.
É o Beelzebuth. E o jogo freemium, ele é projetado pra te dar gratificação imediata, pra você não ter esforço, mas achar que fez alguma coisa. E ele fica o tempo todo passando a mão na cabeça, dizendo, olha como você é legal, como você é esperto, como você conseguiu. Você está construindo uma cidade maravilhosa, construa mais um pouco, compre mais uma ovelhinha, e não sei o que. Então, e o jogo em si não interessa. É. Esse jogo da Kate Upton, o jogo é uma merda, os gráficos são assim de...
Os leitores comentaram no post justamente isso, que a produção do comercial deve ter gasto mais dinheiro do que a produção do jogo em si.
Esses joguinhos freemium, eu costumava dizer que eles são uma Skinner Box disfarçada, né, cara?
Esse jogo, se eu não me engano, o Game of War, o Fire Age, ele é bem vendido na App Store, não é não, cara?
Deve ser, porque os caras estão contratando aqui. Né? Já devia ser bem vendido já antes, né? Com certeza.
Esse conceito de recompensa que faz com que a pessoa se vicie no jogo, tem estudos e mais estudos aí. O próprio, sei lá, World of Warcraft ou outros jogos, eles foram meio que obrigados a tirar um pouco desses conceitos de recompensa.
De Skinner Box,
Porque, cara, tava virando problema de saúde pública, entendeu?
Mas é verdade.
Bom, vamos para a próxima pauta. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre a Kate? Olha essa aí, galera.
Eu quero uma.
compra, né?
Quem não, né? Pauta número 4 é sua, Toad. As novas versões do Visual Studio da Microsoft que estão abrindo, digamos, as portas para o Android. Como é que é isso?
O Visual Studio, para quem não conhece, é a principal ferramenta de desenvolvimento de softwares e aplicativos da Microsoft. E para desenvolvimento, você conseguia usar ele para desenvolver aplicativos para o Android fazendo umas mamadas, instalando aplicativos de terceiro, plugins, essas coisas. O que a Microsoft fez agora foi oficializar e abrir essa ferramenta inteira para você desenvolver aplicativos Android, incluindo também, e principalmente, acho que essa é a principal novidade da brincadeira aí, um emulador oficial de aparelhos Android. Quando você vai criar um aplicativo para Android, ou você cria ele e joga no emulador que vem junto com o SDK oficial, que é absurdamente lento, é super lento, ou você joga direto no seu celular, você tem um celular pronto para testar. Nem todo mundo tem alguma coisa assim, entendeu? Então o que a Microsoft fez foi criar esse emulador oficial, já nativo do Visual Studio, ele é super rápido, com tudo otimizado, e de uma maneira para tentar trazer mesmo os desenvolvedores Android para a Microsoft. Ela ganha de várias formas com isso, entendeu? Ela ganha, porque a Microsoft percebeu, inclusive ela usa aquela coisa de developer, ela totalmente focada nos desenvolvedores, assim, porque ela percebeu que enquanto ela se mantiver no topo das ferramentas de desenvolvimento de software, ela tem uma renda absurda. E paralelo a isso, eu estava lendo na documentação, você portar um aplicativo do Android que você criou no Visual Studio direto para o Windows Phone, é super rápido. Então, talvez seja uma tentativa dela também para falar assim, olha, vamos popular ainda mais aplicativos pro... Se o pessoal não gosta muito de desenvolver para o Windows Phone, eles vão desenvolver para Android, mas está tão fácil pular para o Windows Phone que tá ali, entendeu? Então, talvez seja um movimento nesse sentido. Nos testes que eu andei vendo aí, eu ainda não tive a oportunidade de desenvolver com isso, quero muito, mas os testes que eu tô fazendo, o resultado tá sendo muito bom, muito bom. Ele tem vários recursos de... Você praticamente tem um aparelho dentro do computador, você tem um aparelho, você consegue manipular vários sensores, ele tem dispositivos... Como se fossem templates prontos para você utilizar. E, cara, a partir do momento que isso for implantado, eu vou passar a desenvolver meus aplicativos só nessa plataforma.
Oh, legal.
É muito bom. Para a Microsoft vai ser excelente. Excelente. Uhum. Ah, mas tem algumas limitações lá, hein? Eu coloquei no post lá, ele não consegue renderizar o OpenGL de uma determinada versão. O emulador só funciona a partir do... Ele emula o KitKat da API 19, daí para frente, não daí para trás. Então tem algumas limitações, dá uma olhadinha lá no post. Se você é desenvolvedor, com certeza é interessante dar uma olhadinha.
Uhum. Pelo menos é mais uma opção de desenvolvimento, né, cara? Principalmente com... As ferramentas são funcionais e modernas o suficiente para o cara não ficar penando com a API antiga, né? Então, já tá em Visual Studio.
Se ele já é familiarizado com o Visual Studio, tá tranquilo, mão na roda. Duas coisas aí que a gente consegue citar como bônus é o seguinte: a primeira é que a Microsoft abriu o framework .NET, é código aberto agora, uma coisa que até pouco tempo, poucos anos atrás, era impensado que a Microsoft fosse fazer uma coisa dessa. Então, o framework agora você consegue compilar do jeito que você quiser, abrir, verificar como foi que a Microsoft otimizou determinado código, tal, tal, tal. E a outra coisa é que o Visual Studio Community 2013, ele é uma versão muito mais parruda do que os antigos Express. Para quem não conhece, o Visual Studio Express é a versão gratuita, limitada do Visual Studio. E esse Visual Studio Community 2013, ele vem com várias outras ferramentas e continua sendo gratuito. Se você desenvolvedor, também vale muito a pena dar uma olhada.
Muito bom, vamos para a próxima pauta. A próxima pauta muito legal é a expedição europeia no cometa. Cardoso, conta aí pra gente, foi muito foda isso. Qual é a grande relevância da gente conseguir posar, da humanidade conseguir posar alguma coisa no cometa?
Duas palavras. Cara, quatro. Puta que eu pariu.
Até o Wired. O Wired fez a melhor chamada pra essa matéria, que foi a Holy Shit, we landed on a comet.
Cara, esse foi um anúncio mais epic win que eu já ouvi.
Cara, mas pensa, é um cometa, sei lá qual velocidade, eu não consigo lembrar agora de cabeça, mas absurdamente rápido, e a gente conseguiu lançar, a gente conseguiu fazer um objeto pousar lá, e tudo bem, teve os problemas no pouso, mas conseguiu chegar lá fisicamente e assentar lá e ficou lá, cara. É muito absurdo.
Não, é muito mais absurdo em 69 você ver três caras chegar na Lua e pousar, dois.
Mas a Lua é aqui do lado, essa merda, eles levaram 10 anos.
Só que foi há 40 anos atrás, né?
Tá, mesmo
mas
assim.
Nenhum deles tem um datilógrafo.
A primeira coisa assim, que não existia, né? Não tinha como transmitir televisão da Lua pra cá, essas coisas.
Né? Sim, mas
por isso que eles transmitiram paralelo, só do estúdio do Stanley Kubrick.
A mesma sensação que a garotada teve agora, assim, puta que eu pariu, porra, pousou no cometa, foi mais ou menos o que eu senti com 12, 13 anos, falar, puta que eu pariu, o cara pisou na Lua, meu. Eu tô vendo isso.
Foi. O assustador é que foram 10 anos de viagem e a Rosetta fez várias passagens pelos planetas interiores do sistema solar para pegar velocidade. Inclusive, foram duas passagens pela Terra, uma passagem por Marte, a 250
km de altitude.
Quase aterrissando em Marte.
Verdade.
O que eu acho legal desse pouso aí é porque ele abre muitas portas, por exemplo, naquele elevador espacial, né? Assim, se algum dia a gente conseguir fazer, sei lá, cabos de nanotubo de carbono, coisas do tipo, a gente precisa capturar um asteroide, um cometa mesmo, e colocar como contrapeso.
Não, nem só isso, cara. Se a gente conseguir pousar, é que agora sim, o que aconteceu é que essa expedição, no final, ela deu certo e foi sucesso porque ela conseguiu chegar lá. Infelizmente, teve alguns problemas no painel solar, ela teve que ser desligada, mas Ela conseguiu se prender ao asteroide.
E na verdade, ela quicou, né?
É, ela quicou e acabou danificando alguns painéis solares. E ela acabou pousando num lugar que não era o planejado inicialmente. Então ela ficou numa sombra, que ela tinha poucas horas por dia de captura de energia solar, o que não ia dar para manter ela em funcionamento. Mas ainda assim, a gente chegou lá e, imaginando que a gente não tivesse esses problemas, que era o que estava planejado, a gente ia conseguir colher informações que podem remeter ao início do universo, cara.
Claro. A rigor, ela pousou no lugar certo. Só que eles não imaginavam que ela fosse quicar como quicou.
Ah, é verdade.
Uhum. Ela levou mais de 2 horas no primeiro kick. Nossa. Ela quicou. O primeiro rebote, ela foi a mais de 1 quilômetro de altitude.
Merda.
Um
cometa o quê?
Ela quicou 1 quilômetro de altitude num cometa de 4 quilômetros. Por muito pouco, ela não escapou. Pela lateral do cometa.
Eles tinham essa noção de que poderia haver o kick, porque eles sabiam. Ela ia pousar, bater, encostar no planeta, na superfície do cometa, pesando 10 gramas. Entendeu? Uhum. Então, lembra de gravidade do filme? E podia acontecer exatamente aquilo. Deu um toque e saiu pro outro lado, entendeu?
A questão básica é que o cara não tem como prever em qual o ângulo exato a sonda vai pousar. O cara contou que não desce aquele kick todo. Agora, cá pra nós, a matemática que os caras usaram, eu fiquei impressionado, não foi composto com aquela porcaria. Tivesse caído lá esse espatifado, eu aplaudiria. É. Porque o negócio foi catapultado de um lado pro outro.
Foi.
Cara, eu achei aquilo o máximo. Se ele tivesse mandado a mensagem, cheguei, pra mim já seria grande coisa.
É verdade.
Ele passou por vários estágios, onde o último dele foi dar uma volta na órbita da Lua. A Apollo 11 é que pousou, mas ele veio de um processo. Esse o cara foi do nada. O cara não fez, eles não tinham feito nada, algo tão audacioso quanto isso. Algo tão arrojado. É. O cara não contava que ia dar aquele kick todo, mas tipo, cara, vamos ver se dá pra fazer.
O projeto deu certo na hora que eles enrabetaram. Na hora que eles colocaram ela, a Rosetta atrás do cometa, eu falei, pô, encerrou, pra mim já encerrou a expedição. Pra mim já valeu tudo.
E o processo que eles fizeram pra desacelerar a Rosetta foi pirado.
Mais maluco ainda, mais maluco ainda. Eu tenho certeza que o Cardoso deve estar no Kerbal tentando fazer as mesmas manobras, estabelecer as mesmas manobras lá com o satélite, pra ver se funciona.
É verdade. Não dá, cara. No Kerbal você tem asteroides, que depois de um acordo com a NASA, eles colocaram asteroides no Kerbal. É horrível, porque você não tem... A gravidade do asteroide é quase nula, então você não consegue orbitar aquela merda.
Você viu?
E os caras deram jeito de
fazer. Cometa também, porra.
Cometa também. Os caras se viraram. A velocidade de escape do cometa era 1 metro por segundo, cara.
É muito absurdo.
Andando, você consegue mais que isso.
É verdade. É bom, todos os dados astronômicos perfeitos que a NASA e a Agência Espacial Europeia têm. Então, eles não têm como emular algo perfeitamente ali, nas mesmas condições.
E o pessoal tirando sarro da Fox, que a Fox ela é a oposição do governo do Obama a qualquer coisa, né? O pessoal tava falando assim, numa entrevista com a NASA, falou assim, por que que os Estados Unidos tá gastando tanto dinheiro com um projeto tão sem sentido como esse? Aí o cara, não, então, é um projeto... Aí falou, um projeto europeu. Aí falou assim, por que que a gente não chegou lá antes deles, então? Porra! Não.
Nunca com tanta gente passando fome.
Mas a Fox é foda, cara. Teve quando o foguete da Orbital explodiu mês passado, a manchete da Fox era... como é que era? Empresa privada prepara lançamento hoje, não sei o quê. O foguete explodiu, a manchete da Fox foi foguete da NASA explode.
Olha que filho.
Filhos da puta, velho. Impressionante.
É foda, velho. Que inferno, cara.
Não, e outra, o projeto todo era europeu e a NASA meio que colaborou, né? Só que quando a Rosetta pousou, a NASA fez várias postagens como que eles tivessem mais crédito pelo feito da Rosetta do que a agência europeia. Mas não foi bem assim.
A NASA, ela participou até 90 e pouco, não foi, desse projeto?
Foi algo assim. Depois parece que faltou grana, eles pularam fora e os europeus mataram no peito.
É, deixa que a gente faz. E fizeram, né, cara?
Fizeram, entendeu? Genial, cara. A situação da sonda lá agora é o seguinte, ela morreu, né? Ou hibernou, porque ela não tinha mais, ela não tem energia nem pra dar start mais, né?
O Fila aí precisa de energia pra esquentar as baterias, pra aí começar a recarregar as baterias.
Então ela tá morta, então ela não tem mais energia pra dar
start. Ela tá em hibernação profunda.
Uhum.
A esperança é que daqui a alguns meses, quando eles estiverem no perigeu, ela tenha mais luz, mais calor, e aí dê pra dar uma carga e de repente o bicho ressuscita.
Eu ouvi algumas pessoas comentando sobre os dados que a Fila enviou, alguma coisa de... Mas eu acho que é balela, dados orgânicos, alguma coisa assim. Tem alguma coisa que ela já enviou pra Terra?
Já, ela tem 60 e poucas horas de dados. Ela coletou informação pra caramba, parece que achou moléculas orgânicas, mas nada que não seja já conhecido.
Entendi.
Do começo esperado, né?
O pessoal fala que
molécula orgânica parece que é um ET.
Algumas coisas eles acharam inesperado, tipo, eles acharam um monte de metais pesados que não era comum, não era imaginado achar em cometas.
Uhum.
Metal pesado é mais comum em meteorito, né? No cometa ele já tem uma base daquela outra expedição que pegou a poeira do cometa, né? Que pegou no gel.
E agora, só que antes, bem antes dela chegar no... mais perto do Sol, tem outro problema, né? E quando o cometa começar a soltar gás...
Vai expulsar o Bruce Willis,
corre o risco de expulsar a coitada da sonda.
Ela já tava soltando... É um cometa, né?
Já tá soltando, mas...
Ninguém
sabe exatamente como isso funciona. É. Porque ninguém nunca acompanhou um cometa tão de perto durante tanto tempo. Então a Rosetta vai
acompanhar
isso tudo.
Essa que é a missão da Rosetta, acompanhar esse processo todo do periélio e fotografar e pegar dados da vaporização, né, que está acontecendo.
Aliás, uma coisa boa que eu acho dessa missão é que poderíamos, sei lá, no futuro, utilizar esse cometa para fazer ele atingir um asteroide e evitar que esse asteroide caia na Terra, né? Ou não?
Para estudar a formação do cometa e ver o que a gente pode fazer para destruir ele?
Tem um asteroide vindo aqui para o planeta Terra. A gente não pode evitar isso, não?
Acho que você anda vendo o filme do Bruce Willis demais, cara.
Eu acho que dá, cara.
É profundo, cara.
Cara, eu penso assim, se você... Dependendo da distância e velocidade que você detectou o asteroide, a única coisa que você pode fazer é rezar, cara.
Presta atenção, se esse cometa que tem 4 km, né, a dimensão maior dele, 4 km, acerta, lembra a foto lá que o Cardoso usou no artigo, acertar Los Angeles, metade dos Estados Unidos vaporiza.
Exato.
E os efeitos que isso vai causar no impacto do ambiente do planeta inteiro são...
Inverno atômico, tipo extinção de dinossauro.
Exato.
4 km... E ó, pra explodir aquilo lá com bomba atômica, bomba de hidrogênio, precisa uma porrada.
Pulverizar. É um ELE, como eles falam, né? Um Extinction Level Event.
É.
Um desse tamanho a gente não tem condição de lidar, não.
Não.
É.
Por enquanto não lida. E fodeu tudo.
A vantagem é que qualquer corpo desse tamanho a gente detecta de muito tempo.
Sim.
Mais ou menos 10 anos, né? A gente consegue detectar.
É uma pena que aquele na Rússia, né? A gente não conseguiu detectar, mas ainda bem que só foi.
Mas ele é pequenininho.
Aquele é de boa. Acontece direto da Ana Terra, a gente só não fica sabendo, entendeu?
Aquele sai na urina, cara.
Ele explode antes e tal. Só não
tá sabendo. Ele é foda. Essa foi boa.
Pra quem já teve pedra no rim, sabe que não, pode, não é tão agradável isso aí, não, cara. Mas beleza, sai.
Ai, ai, ai. Vamos lá.
Só uma coisa mais sobre a missão da Rosetta. tem aquela música infantil, pegar carona nessa cauda de cometa, a gente conseguiu fazer isso mesmo, né, cara?
Literalmente, né?
Literalmente falando.
Eu até troquei meu overlay por causa disso.
Pois é, overlay lembrou isso. É. Vamos lá, próxima pauta é do Cardoso. Cardoso, você tá aí, não? A pauta número 2 é uma força-tarefa policial que diz que conseguiu acabar, digamos, o anonimato do Thor, daquela ferramenta que é uma ferramenta muito importante para você usar as coisas sem descobrir exatamente o que você está fazendo. É verdade isso? Conseguiram acabar mesmo com esse anonimato ou isso é caô?
É assim, o Thor é mantido por alguns órgãos do governo norte-americano, inclusive o Pentágono, porque ele é útil para ocultar, como é que fala, compartilhamento de informações de militares, para você acobertar ações de militantes, digamos assim, em busca de
comunismo
em alguns países. Ele foi muito utilizado, por exemplo, na Primavera Árabe, por exemplo, pelos manifestantes. Só que da mesma forma que você pode usar ele para o bem, você pode usar ele para o mal. E um governo democrático é bom por causa disso. Agências não concordam entre si. Pode ter uma que aprova e pode ter uma que condena. O Pentágono adora o Thor. A NSA odeia, entendeu? E faz tudo para derrubar ele. O que está acontecendo é o seguinte. Cerca de 400 pessoas? Deixa eu ver aqui. Cerca de 400 sites fechados, 17 pessoas presas por tráfico de drogas, $1 milhão em bitcoins apreendidos, $200 mil de dinheiro de verdade, mais o Silk Road 2.0 que foi fechado e o dono dele foi enjaulado.
É que eles focaram no crime que é factível no mundo real, que é tipo, é que nem você falou, tráfico de droga, mas também fraude com cartão de crédito, venda de, sei lá, dinheiro falso, armas, coisas, entendeu?
O problema é que eles estão pegando essas pessoas, e como eles eram protegidos pelo Thor, então alguma coisa está acontecendo.
Entendeu? Eu não sei se eles quebraram o Thor ou se eles mudaram a forma de investigação pautada na engenharia social, né, cara? A gente não sabe.
Pode ser. Cardoso? Ah, Cardoso voltou. Fala aí, Cardoso, o que você acha?
Cara, eu acho que eles usaram bom e velho engenharia social. O pessoal deu mole, clicou onde não devia. E, convenhamos, no momento em que você tem um esquema que você transforma informação digital em meio físico, você tem um ponto de falha.
Isso é verdade.
Em algum momento tem entrega, em algum momento tem pagamento, em algum momento tem uma falha dessas aí, entendeu? Então...
Alguma hora, o teu cigarrinho de artista vai ter que ser entregue.
Verdade.
Bom, então vamos ver. Essa semana, galera, eu tenho uma coisa muito feliz pra compartilhar com vocês. O meu post ficou em número 1.
Aê!
Porra, que a espera sempre alcança, cara. Meu post sobre o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus, é o hands-on com as primeiras impressões, ficou em número 1. Fiquei muito feliz e muito honrado. Então, dessa vez, eu não vou perguntar pra ninguém o que você acha, eu que vou sair falando. Tô testando o iPhone 6 e o 6 Plus. Na verdade, tô testando só o 6 Plus, porque quando você coloca um do lado do outro, se você é eu, pelo menos, se você pensa como eu, você acaba usando o maior, cara.
Ostentação. O cara, enquanto de testar um, tá tentando dois.
Porra, eu tô testando, cara. Mas, cara, é muito foda, entendeu? O aparelho muito legal. A bateria dura bastante, a do 6 Plus. Até agora eu tô conseguindo vencer aquela barreira de ficar o dia inteiro na rua sem ter que ir atrás de uma tomada ou ter que usar uma bateria externa. Então, muito legal. A tela, à primeira vista, ele é meio grande, eu tô com ele aqui.
Puta,
é
o Plus.
É o Plus,
É muito grande, cara.
Ele é grandão, cara.
Eu gostaria muito, muito que tivesse uma versão intermediária que fosse, sei lá, 5 polegadas ou no máximo 5.2, como a do Moto X. Mas tá legal, cara. O iPhone 6 em si, com a tela de 4.7, eu achei ele pequeno demais. O outro é grande demais. Então a gente nunca tá satisfeito com nada nessa vida, né, cara?
A gente meio que já acostumou com um aparelho de 5 polegadas, né? Quando muito 5.2. Eu tô testando o Moto Max, né? Que a Motorola mandou pra eu dar uma avaliada. É 5.2. Eu acho ele o limite, cara. O maior que isso aqui, eu usei o G3, ele tem 5.5, mas o aparelho em si não era tão maior do que esse. A tela que era mais maiorzinha. Cara, Eu acho que maior do que esse tamanho de hardware, pra mim, já não vira. E olha que eu tenho um grande.
Eu já acho que ele já tá no limite, já, cara. Ele impede coisas muito simples. Você tá usando, você quer atingir um determinado lugar da tela, você já tem que colocar as duas mãos no celular e, cara, não... Pra mim, não.
É, o interessante no máximo 5, é cara. O interessante é que o iPhone 6 Plus tem esse recurso aqui. Quando você dá dois tapinhas, a imagem desce, entendeu?
E aí você pode... gambiarra, né, cara?
É uma gambiarra, cara. É uma gambiarra total. Até porque ele não reordena os ícones, ele só mostra os que estão na fila de cima. Então, se você for precisar mesmo usar alguma coisa, você vai ter que colocar os ícones ali na linha de cima e tal. Mas, outro dia um amigo meu me fala: pô, você já descobriu aquele bug do iPhone 6 Plus? Eu falei: pô, qual o bug, né? Do iPhone 6 e do 6 Plus, que os dois têm esse recurso. Uhum. Aí depois eu não respondi ele na hora, e quando eu fui ver, ele falou: não, eu descobri que o tal bug era um recurso, é o reachability.
It's not a bug, it's a feature.
It's a feature.
O problema é que nego fica reclamando que quer celular de tela grande, mas não quer celular grande.
Yeah.
E aí você cai num paradoxo, uma contradição física. Você não consegue ter uma tela grande sem ter um aparelho grande. E, ah, mas o meu dedo não alcança. Sim, filho da puta, ninguém tem dedo de 6 polegadas para alcançar. Não vai acontecer. Ah, mas aí eu tenho que segurar com as duas mãos. Sim, que nem você faz com um tablet. Porque você tá tendo um celular quase do tamanho de um tablet.
Verdade.
O grande problema é que as pessoas reclamam sem propor uma solução.
Eu acho que a solução é achar o meio termo, cara. Achar o máximo 5 polegadas.
Mas quem quer a tela maior, tem essa solução da Apple. Você baixa a tela pro alcance do dedo. Agora, o infeliz que Apple faça a porra do dedo dele esticar magicamente até a ponta da tela. Não vai acontecer.
O Japão lançaram o dedo...
Dedo
não! Esse que é o dedo longínquo do Fansworth, né?
O que eu posso dizer sobre esses aparelhos é que eles são extremamente finos, cara.
E leves.
Então, realmente... por exemplo, quando eu antes de mexer no 6 Plus, eu tava muito incomodado com o tamanho e tal. E até mesmo de olhar ele, mas depois que você usa ele durante alguns dias, você se acostuma, porque ele é muito fino, muito leve. O iPhone 6 é mais leve ainda, mais fino ainda. É, o iPhone 6 tem 6,9mm e o 6 Plus 7,1mm. Eu acho, por exemplo, que mais fino que isso já começa a ficar grilado, porque já tem esse papo de que ele dobrava, né? Se fosse mais fino ainda, ia ser complicado.
Não, tem um problema ainda. O fato de ele ter ficado mais fino deixou a câmera pra fora do aparelho, entre aspas, né? Então você coloca ele apoiado, ele não fica reto, ele fica meio que balançando na mesa.
Ele ganhou um ressalto. Cara, se o Jobs fosse vivo isso, cara, ele ia matar todo mundo na época, cara. Ele ia permitir esse negócio, não.
Isso aí já é seguindo uma tradição da Apple, do iPod Touch, né, que tinha aquela câmerazinha proeminente pra fora. É um negócio, você quer fazer o aparelho realmente fino, chega um ponto que alguma coisa fica pra fora. Quando você usa um case, a câmera fica totalmente perfeita, ela fica dentro do case e não aparece nada pra fora.
Não, claro, mas o que eu penso é assim, a Apple podia ter se limitado a não afinar esse aparelho pra deixar a câmera no nível da carcaça então, e aproveitar uma bateria maior.
Isso, porque se eu tenho esse espaço que tá sobrando aí, que teoricamente você vai usar um case, por que eu não posso já ter um case maior, mais robusto, vamos dizer assim, com uma bateria maior, entendeu? Que eu posso usar ela por mais tempo. Eu trocaria fácil, cara. Que é, se eu não me engano, a proposta do próprio Moto Max, né, cara?
Puta, Moto Max, a bateria, puta merda, velho. Mas ainda não consegui chegar nos 40 horas, mas já fiquei 26. 26 horas de longe de tomada.
Pra mim isso é um sonho, cara. Mas do iPhone, eu não sei se o Nick já testou isso, mas duas coisas que me impressionaram muito nesses aparelhos. Primeiro é a câmera, que tá, tipo, fenomenal.
Cara, tá bizarro.
É outro mundo. E a velocidade de processamento de qualquer coisa que você precise processar tá muito rápido, cara.
Ele é muito rápido, cara. O processador A8 é muito, muito foda. A câmera do 6 Plus, as duas câmeras são muito boas. A do 6 Plus é sobrenatural. Pra mim é uma das... lembrando aqui do vou comparar, obviamente, porque o 1020 é um aparelho muito mais focado em fotografia, mas essa câmera do 6 Plus tá lá pau a pau com uma das melhores câmeras de celular que já foram lançadas. É muito, muito foda, cara. Ela tem um negócio de Ela tem otimização... Ela tem estabilização óptica de imagens e ela tira fotos praticamente em condições de pouquíssima luz, praticamente no escuro, as fotos saem legais. É, uhum. Já no iPhone 6 saem legais, mas no iPhone 6 Plus elas saem legais e mais nítidas, menos uhum. borradas. Muito legal, cara. E eles usam também o processador para câmera. É, tá foda, cara. O hardware é muito sinistro. Eu também concordo que ele poderia ter uma bateria ainda melhor, mas a bateria do 6 Plus, ela tá excelente, cara. Ela dura muito, muito. Não vou comparar, obviamente, com o Moto Max, que...
É, aí não dá.
Não dá, é. Nem é pra isso. Mas não. Se você comparar ela, por exemplo, com a do iPhone 5S, cara, é de chorar. É de chorar.
Tá muito melhor, cara. Muito melhor. Né? Porque acho que é isso que, no final de contas, é isso que importa. Porque, por exemplo, qual é a taxa de novas ativações de iPhone, por exemplo, comparada aos concorrentes? E qual é a taxa de pessoas que já têm um iPhone anterior, um 4S ou um 5S da vida, que mudam para um iPhone 6, entendeu? A pessoa, ela vai trocar o aparelho. Para ela, não é tão negócio assim você fazer a comparação com, sei lá, concorrente, com aparelhos da Motorola, por exemplo. É iPhone com iPhone. E a evolução que teve de bateria do iPhone 5 para o iPhone 6 é gritante, cara.
Ah, com certeza.
Exatamente, galera. É, outra coisa que eu queria citar aqui também são os preços no Brasil, que são bem caros, né, cara? Muito, muito caros. E em relação a isso, fica a esperança, como eu citei aqui no post, até o pessoal me sacaneou, fica aqui a esperança que no futuro o iPhone 6 seja realmente produzido no Brasil, o que vai baixar o preço, como aconteceu com o 5S. É, quando eu falei isso no post, eu não estou defendendo aqui os preços praticados, não. Estou só falando que o aparelho é totalmente importado e que, quando chega no Brasil, você sabe o que acontece, né, cara?
Mas a pergunta, os aparelhos, eu imagino que sim, mas os aparelhos estão sendo comprados nos Estados Unidos, ele tá funcionando no Brasil numa boa?
Tá, porque os novos iPhones, eles têm o 4G, eles têm não sei quantas bandas, funciona no mundo inteiro, não tem mais aquela questão de o americano não funciona, não tem mais aquilo. O então, meu 5S, por exemplo, eu comprei em Taiwan, porque era o que funcionava no Brasil. Se eu tivesse comprado em
Estados Unidos.
Estados Unidos não ia funcionar o 4G, o 4G, né, que eu tô falando.
Não, foi cair o convite para quem tiver o dinheiro para comprar um iPhone 6 no Brasil. Se tiver o visto, vem aqui para Atlanta, a gente sai, dá um rolê por aqui, eu te apresento a cidade, você compra o iPhone e volta pro Brasil, cara.
Muito mais legal.
Sai mais barato.
Foda, velho. É foda.
Muito bom, gente. É isso, esse foi o top 7 da semana e vamos à nossa roleta russa. A roleta russa dessa semana é o seguinte, galera. O jornal inglês The Guardian publicou uma matéria falando que não considerava fotografia arte. E especificamente, foi um crítico de arte, Jonathan Jones, que ele fala que ele se incomoda de ver fotografias ocupando espaços de arte em galerias. Eu acho isso um certo absurdo, porque obviamente que nem toda fotografia é arte, mas algumas fotografias são arte, sim. O Gilson aqui fala muito bem o negócio, dizendo que a fotografia não é arte, a fotografia é um processo. Mas ela pode e deve ser utilizada para fins artísticos. E outra coisa legal que o Gilson fala no post é que também tanto faz a opinião do cara se é arte ou não. Importa é a sua opinião. Então eu quero saber de vocês qual é a opinião de vocês. Fotografia é arte?
Se cinema é a sétima arte, fotografia que dá 24 fotos por segundo, é arte 24 vezes.
Ele possivelmente... esse cara provavelmente ele acha que cinema não é arte. Mas a arte pra mim, não sei, eu posso estar completamente equivocado, mas eu sempre tive a arte pra mim como uma manifestação emocional do ser humano de forma estética. A estética sonora, estética visual, de alguma forma desse
tátil.
Desse
tátil também.
Tátil. É tátil, exatamente. E que transmita alguma mensagem, alguma emoção, alguma coisa assim. Eu adoro fotografia. E,
como diria o senhor Chang em Community, gay!
Ai, me desça, tá? Para, me desça.
Olha o bullying, galera.
Mas então. Não, mas voltando. Eu acho que.
Ela é ótima.
Muito boa. Agora eu não consigo voltar pro que eu tava falando.
Não, eu tô sério, né?
Caralho. Então, mas eu acho que assim, eu adoro fotografia e o que eu vejo de fotografia nesse sentido, que te transmite alguma mensagem, te transmite alguma coisa legal, ou
te emociona, né?
Que traz algum tipo de emoção de alguma forma. Você vê isso em vários aspectos, em vários lugares, sabe? Então você querer não classificar isso como arte, sei lá, eu acho completamente sem sentido. Não sei nem por que esse cara fez isso.
Mas já reparou que vira e mexe alguém vem falar que, ah, videogame não é arte, ah, cinema não é arte. Em algum momento, quando a fotografia começou a se tornar mais popular, alguém falou a mesma coisa, fotografia não é arte. Esse cara só tá repetindo discurso antigo, cara.
Não viram um crítico pau no cu que o Judão descobriu, que o cara ficou escrevendo, reclamando dos filmes de super-herói, que não, isso não é cinema, isso não é arte, isso não é não sei o quê. Mesma coisa.
Fala.
Não, vai completo.
Não, então eu ia falar assim, que é, dentro do que você falou, é isso aí. Eu acho que falta uma empatia da pessoa. Não é porque ela não gosta, não é porque ela não, isso não atrai ela de forma nenhuma que deixa de ser arte, entendeu?
Com certeza.
Não, e tem tanta picaretagem que se diz arte.
Exatamente, né? Além disso.
Não precisa nem ser as modernosas. Tipo a mulher que botava, que enfiava ovos de tinta na perseguida e aí expelia os ovos e fazia pinturas artísticas numa praça em Paris. Não precisa nem chegar nesse ponto. Um dos maiores picaretas da história da arte mundial.
Eu sei. Lá vem.
Que se chama Duchamp. Esse filho da puta ganhou milhões de dólares botando um desenho de um cachimbo e dizendo, isso não é um cachimbo. E aí milhares de críticos e estudantes de arte se masturbavam furiosamente para aquela merda, falando, olha que revolucionário, que contracultura, que coisa genial, não sei o quê. Aí o cara me pega uma merda do urinol, bota numa exposição, assina, e essa merda vale não sei quantos milhões de dólares.
É.
Uhum. Isso é aquele negócio.
Uma coisa ou é arte, outra coisa não é,
ou isso é picaretagem e não é arte, e arte é uma coisa muito mais acima,
uhum.
E aí tudo bem, fotografia não é arte, mas isso também não é arte. É. Arte é de Da Vinci pra cima. Ou então,
falando em Da Vinci, tinha a Mona Lisa de bigode, que Duchamp fez também, né?
Eu acho, tem duas coisas pra acrescentar aí. A primeira é que eu acho que possivelmente esse cara tá meio incomodado com a quantidade de selfies que a molecada anda fazendo hoje em dia. Então, fotografia não é arte dessa porra, não. A gente já sabe por causa do selfie. A segunda é que eu lembro de um caso de um cara que ele foi participar de um concurso artístico e você tinha que mandar as imagens do seu produto, da sua obra artística para uma comissão avaliar para ver se você podia, se você, qual era a votação, se você ia ganhar aquela, como não era uma competição, mas se você ia ganhar, se você ia ser o vencedor. E aí, ele teve um cara que ele escreveu a inscrição, pagou e tal, e esqueceu de colocar o anexo. E aí ele ganhou, porque os caras acharam que ele tinha não mandado de propósito. Eu estou mandando, minha obra é o nada. E ele ganhou! E ele ganhou, cara. Então, qual é a avaliação de arte nesse quesito, sabe?
Eu acho que aí...
Vou dar uma dica para vocês verem o quanto a picaretagem chega ao limite. Tem uma obra chamada 433, que é uma picaretagem de um sujeito chamado John Cage, que é uma sinfonia em três movimentos que é silêncio.
Ah, tá.
A partitura não tem nada. A partitura não tem nada. Otários, o termo certo é esse, otários, metidos a intelectual, pagam para ir para salas de concerto,
ouvir silêncio,
onde uma orquestra inteira fica parada em silêncio durante 4 minutos e 33 segundos. E aí você experimenta o som do ambiente, você absorve as outras pessoas e outras punhetas assim. Então,
tipo a roupa nova do rei.
Tipo
qualquer
isso.
Qualquer merda é arte, cara. Qualquer merda é arte. No tempo que eu fazia UF, teve uma vez que me arrastaram para ver um curta-metragem lá feito pelos estudantes de... Era de jornalismo. Era pessoal de jornalismo que curtia essas maconhas. Os caras fizeram um curta-metragem onde começa, uma das alunas está de quatro, nua, em cima de uma mesa. Do lado dela, um dos outros alunos está com um jaleco branco e com uma peça de carne pendurada no pescoço. Aí ele olha para a bunda da menina, vira em direção à câmera e começa, o cu. E ele faz um monólogo de não sei quantos minutos sobre o cu. termina o negócio, todo mundo olhando, tipo, o que que eu vi? Um cara levanta, começa a bater palma, genial, genial, do caralho, muito bom. Aí os outros começam a bater palma também. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? aí eu fui pro bar, claro.
Eu acho que tudo é arte.
Tudo é arte.
Eu acho que a ideia original do Duchamp no início. Eu acho que a ideia original do Duchamp no início era válida. O problema é que o povo abusa, né, cara?
Não, o cara tirou um sarro monumental questionando o conceito de arte e também o conceito de cultura, do mercado de arte, entendeu?
É, a ideia dele era tirar o sarro, mas.
Ele deu uma de João sem passo, colou.
Então, ele fez.
Ele não tirou as obras da exposição e nem se recusou a vender.
Não, lógico que não. É a mesma coisa. Essa semana mesmo, umas obrinhas do Andy Warhol, que puta cultuou tanto. Ele mesmo fez o movimento da pop art e tal.
Sim, sim. Negócio,
fazendo brincadeirinha, pegar foto e fazer várias...
Reprodução, né?
Pintar, reproduzir, etc. Mostrar que a arte estava sendo reproduzida, a arte não era mais nada. Quer dizer, o cara entrando na contracultura de tudo.
Pô, ele inventou o Instagram, cara.
Né?
Eu ia andando pra essa merda toda, sabe o que aconteceu? Venderam 3, 4 obrinhas dele a $150 milhões.
Agora, é.
O mercado de arte é uma merda. A cultura, a arte, na realidade, é uma coisa. Tá? Na hora que você cai em mercado de arte, aí é outro papo, cara. Aí tem máfia, tem conluio, tem grupinho que faz artista, tem grupinho que faz um artista naif ali, outro cara que explora um outro coitadinho do outro lado. E aí vai criando essas porcarias, né? O cara... cria um processo artístico que, porra, isso não é coisa só de Brasil, não. Isso aqui acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, então é show de bola. O que tem de merda espalhada para todo outro lado lá, utilizando esse mercado de arte, é um absurdo, cara.
Entendi.
Tem uma curadora, só falando rápido, uma curadora que já foi curadora da Bienal aqui de São Paulo, a Lilian Lerner. Ela escreve no Estadão, ela mora em Paris já, está exilada em Paris, ela auto-exilou em Paris há uns 20 anos. Ela tem Facebook dela, tem uns artigos ótimos que ela coloca, tem uns artigos do Estadão. Ela sempre faz um questionamento muito grande com respeito a esse negócio de arte, porque ela é curadora. Então ela fala assim, que ela sofre de pressão para que montar curadorias de pacotes, como é que ela chama, que é fazer o pacotão do cara e tal, é um absurdo, e ela não... sabe, e ela falou mercado de arte, ela diz, hoje em dia ela sabe mais, escreve do que qualquer outra coisa e faz análise de artistas aí.
Mercado de arte é um balaio de gatos, né?
É. Um balaio de gatos, sem contar que 90% é falso e roubado.
Além disso, né?
Foda.
Bom, senhores, chegamos ao final de mais uma Sala da Justiça. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui comigo. Também do André, que teve que sair mais cedo. Foi muito legal o programa de hoje. Considerações finais? Alguém quer falar alguma coisa?
Tchau.
Foi muito informativo.
Assinem nossos feeds. Assistam os nossos episódios, baixem o podcast, assinem o feed do SciCast. É isso aí, toda semana a gente tá aqui, pronto.
Eu fiz o convite pra quem quiser comprar o iPhone aqui, vou estender um pouco esse convite aí, é algo meio fora do assunto, mas o Corinthians tá vindo jogar aqui nos Estados Unidos ano que vem.
Com o Fluminense,
exatamente. E pra quem quiser fazer, quem tiver saindo do Brasil pra vir pra cá, me procura que a gente vai assistir os jogos juntos.
É em Miami, né? Você vai vir pra cá, né? É em Orlando, eu acho.
Em Orlando, tô com os dois ingressos comprados já, vai ser uma loucura isso aí, cara.
É legal. Legal, então, cara. Beleza, galera. Semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado a todo mundo que ficou ligado. Um abraço, fomos. Valeu.
Falou, galera. Até mais.